Bem-vindos ao Pre-Bet Show Betano, episódio 147, com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou muito bem. Nós estamos a gravar isto ao mesmo tempo em que estão a acontecer novidades de mercado de transferências.
É o último dia de mercado, segunda-feira. Estou entusiasmadíssimo e já sabemos que Marco Guerri está fora, não vai para o Liverpool.
Já sabemos que esse negócio está cancelado. Ou seja, nós basicamente, e vocês vão perceber durante o episódio de hoje, tínhamos aqui algumas escolhas para alguns desafios. Já tivemos que andar a fazer mudanças, porque já houve negócios confirmados, outros cancelados. É também a parte gira, Alex, de gravarmos isto neste dia, ainda sem saber tudo. Sim. Portanto, vamos dar aqui a opinião hoje sobre o mercado. Houve um grande clássico, Alex.
É verdade.
E que temos que falar.
Que eu vi, sim.
Tu tiveste alguma razão em algumas coisas que disseste, já lá vamos. Alguma, também não lhe vou dar esta borda assim também tão grande. E temos, acima de tudo, Alex, e eu quero dar este destaque.
Sim.
Porque nós temos uma novidade para dar aos nossos espectadores do Private Show, à nossa comunidade.
É
e isto
verdade.
Só acontece, este destaque que eu vou dar agora, precisamente por causa disto, porque o número de likes, Alex, tem crescido imenso.
Aumentou mais de 500 likes no último episódio, mais de 100 comentários.
Views,
e a envolvência, e o tipo de comentários que são, são comentários
Nota-se
show,
que...
a nível de tática, são comentários bons,
a malta
é
participa
bom ver
bem.
A comunidade.
A malta participa bem, dá boas sugestões.
E a responder uns aos outros, que eu adoro ver, não é, Pedro?
E é por isso que nós temos essa novidade, depois... Daqui para a frente explicaremos melhor.
E era este comentário que eu queria destacar do Carlos Santos.
Okay.
Toda a gente percebe que este comentário tem piada, não é? Não é, Pedro?
Porque precisamente.
Referir os melhores extremos direitos que o Alissa, Yamal, PP, William Gomes, Mora, Improvisado e Salah.
Claro.
O grande amigo Carlos.
Carlos Santos, estiveste muito bem aqui. E era isso que o Alex dizia. A nossa comunidade participa em tudo. Brincadeiras,
eu acho justo.
Acho muito engraçado. Eu e o Alex gostamos muito. Comenta, para vocês terem noção, isto é verdade. Nós falamos durante a semana, obviamente,
sim,
por chamada ou por mensagens, e vamos comentando o que a malta também entre nós, o que a malta vai dizendo, e é por isso que
e
a Betânia, em conjunto com o Pre-Bet Show, Alex, deu-nos aqui esta questão
das
apostas grátis.
Sem dúvida.
Ao longo das próximas semanas, vamos explicar melhor como é que isto vai poder acontecer, mas temos esta novidade para vos dar.
A partir do próximo episódio,
exatamente,
haverão apostas grátis,
haver apostas grátis
a aparecer durante o episódio, em locais inesperados do episódio, por isso, tenho de esperar para ver e o episódio total, não é, Pedro?
Precisamente. Portanto, meus caros, fiquem aí porque vamos ter mais novidades nas próximas semanas sobre esta questão das apostas grátis.
E eu estou a adorar, eu quero dar mesmo este destaque.
Manda
porque nós dissemos à comunidade para interagirem no Spotify
e foram
e tivemos
lá
o Rodrigo Pedrosa, o Paulo Rocha, que referiu que o Froholt vai ser o melhor meio-campista no final da temporada, Manuel Mourinho, que já comentou várias vezes,
uhum,
e até um Ricardo Coelho. Continuem a comentar porque a vossa ajuda no Spotify é crucial. Vamos chegar aos 300 likes, por favor, no Spotify. Se não foram lá, vão lá outra vez.
Verdade.
E quem subscreveu e tem o sininho no YouTube, por favor, voltem a meter o sininho, porque agora têm de atualizar para terem as notificações quando sai o Pre-Bet Show
e
respondendo aos comentários logo.
Mais uma vez, quem
primeiros
é que nos avisa sobre isto, o sininho?
O Lord Metals, um membro da nossa comunidade.
Um dos nossos membros honorários da comunidade do Pre-Bet
Show. E que teve no live
show. Exatamente.
Espero que esteja tudo bem contigo.
Zé. Verdade. Portanto, olha, Alex, de final, nós já sabem, vamos passar aqui alguns comentários ao longo do episódio de hoje, integrados nos temas que vão ser abordados,
sim,
nos desafios que nós decidimos fazer aqui e que também vêm das sugestões que vocês deram nos comentários. Portanto, estejam atentos, continuem a comentar e, acima de tudo, malta, um grande abraço a todos. Vamos então seguir este episódio, Alex, porque temos temas muito quentes para falar.
É verdade.
E eu proponho que comecemos já aqui por um que foi aqui bem perto de nós. Foi aqui em Alvalade. Clássico.
O clássico,
o Porto,
sim,
ganhou.
E a primeira coisa que eu quero dizer, o Porto ganhou. Zero surpresa a quem ouve o Pre-Bet Show, não é?
Para o Alex, meus caros, foi a aposta dele a semana passada. Não foi a minha.
Eu referi que se o Futebol Clube do Porto vencesse no estádio de José Alvalade, seria uma afirmação que é um sério candidato ao título. E para mim, honestamente, não vai perder nenhum jogo na primeira volta. Acho que é muito possível isto acontecer.
Primeira volta limpinha.
No Estádio do Dragão, o Futebol Clube do Porto vai enfrentar o Benfica na primeira volta,
sim,
vai enfrentar o Braga na primeira volta e eu acredito mesmo...
Sim, tem essa vantagem, não é?
Eu acredito mesmo que o Futebol Clube do Porto acabará sem derrotas a primeira volta. Pode acontecer e é isto, a aura que Farioli traz, o controle de jogo, a ideia de jogo de Farioli estar tão bem implementada em um mês e meio, isto é absolutamente surreal, mas uma coisa eu não concordo. Eu vi muitos comentadores a seguir ao jogo incorretamente referirem o Porto deu bem tático ao
não,
Sporting.
Não é bem assim.
Errado,
tá,
ok? Errado. O Sporting também teve muitas nuances positivas.
Verdade.
Contudo, o Porto conseguiu enfraquecer as peças mais fortes do Porto, nomeadamente Francisco Trincão. Esteve muito bem,
exatamente,
tapado neste jogo,
exatamente,
mas eu quero voltar a referir. Não foi um banho tático e foi um dos melhores clássicos que eu vi na minha vida com 27.
Olha, desde logo, Alex, eu gostei muito dessa entrada no clássico, é assim mesmo, a entrar contundente como o clássico foi. Deixa-me dizer-te, porque por falar em entrada, aquilo que mais me surpreendeu e que eu gostei, nós a semana passada fizemos aqui a antevisão.
Uhum.
E qual é que era a grande dúvida? Este Porto Farioli vai chegar ao Alvalade e vai entrar da forma como tem entrado ou vai logo, automaticamente, baixar as suas linhas?
E até tivemos que... aqui o Pojo Mazá no YouTube a dizer: sou leão, mas este Futebol Clube do Porto, o Farioli, merece respeito.
E merece respeito porquê?
Comentado antes do clássico.
Antes do clássico, verdade. E merece respeito porquê?
Obrigado, Tojo.
Merece respeito porque é uma equipa que, de facto, como o Alex acabou de dizer agora, está com os seus processos de jogo muito bem assimilados. Uhum. O Farioli, em pouco tempo, conseguiu trazer a tal energia, a tal aura que o Alex falava e que nós temos aqui dado destaque nas últimas semanas.
Sim.
Mas também, taticamente vê-se, taticamente vê-se que as coisas estão bem assimiladas e que as dinâmicas do Porto funcionam. Essa era a grande dúvida minha, do Alex, na discussão da semana passada e de toda a gente, diria eu, o quê? Este Porto, como é que vai entrar em Alvalade? É o teste a sério? É sim, senhora, o teste está passado com distinção, porque o Porto entrou em Alvalade logo a ir para cima do Sporting.
Uhum.
Um Porto contundente, com bola, soube aquilo que fez, criou perigo, conseguiu ser perigoso, conseguiu ser eficiente na forma como chegou ao último terço. Eu gostei disso. Não recuem demasia, claro que, meus amigos, depois de terá ganhado 2-0, obviamente que o Sporting também arriscou mais, e o Porto, a partir dos 65-70, teve ali aqueles 25 minutos, a cota a coisa da competição, em que baixou um bocadinho as linhas. Mérito do Sporting, porque empurrou o Porto para baixo, mas a grande questão para mim, Alex, durante o jogo todo foi esta. O Porto conseguiu estar em cima, conseguiu ser afoito, e não deixar o espaço entre linhas para Pote e para Trincão. Daí o tal anular Trincão e Pote foi fundamental.
E outra coisa, daí o futebol direto do Diogo Costa ser absolutamente crucial, ok? O futebol direto até Luke de Jong, aquele espaço que Diogo Costa fazia a Luke de Jong, foram full crash e mudou o jogo completamente.
Para um jogador, Alex, que dá muito no jogo direto, que é Luke de Jong, que
exatamente.
É muito bom a segurar e a ganhar de cabeça.
E nós referimos no primeiro episódio do Pre-Bet Show e muita gente meteu, disse: ah, não, isto não pode ser verdade. Nós referimos que Francesco Farioli é o melhor treinador em Portugal a nível tático,
sim,
a nível
isso.
De preparação, a nível de futebol jogado. Farioli não está aqui para passear, está aqui para revolucionar o Futebol Clube do Porto.
Sim.
E onde é que nós vemos que isto é uma revolução? Porque não é só os jogadores que entraram e estão a fazer a diferença. Obviamente, como Froholt, Alberto Costa, Benarek, mas é um Alan Varela revigorado. Diogo Costa, um líder tático nesta equipa. Uhum. Um dos meus guarda-redes que alguma vez vi no futebol português. Um Luke de Jong, que é uma voz da experiência, para guiar um jovem como Samu. E também adorei ver Farioli a falar com Samu e a dar com um líder, a dizer: não, esses comportamentos não são o que nós fazemos. Nós somos uma equipa com compromisso e nós respondemos em campo. Adoro o modo de pensar de Farioli e, honestamente, é para revolucionar e fiquem aqui para ver.
Então, agora, já que falas em revolução, deixa-me dizer-te mais um jogador que, na minha opinião, muito mal aproveitado. E, na altura, contratado por ele, por Anselmi, que é o William Gomes.
Claro!
Porque o William Gomes marca naturalmente... O William Gomes marca... Até me estranhou.
Sim,
eu e toda a gente sabe que gostas muito do William Gomes. O William Gomes... marca um golão, é o golo até agora, não é?
É o segundo golo,
o segundo golaço dele. Mas quando marcas um golo deste num clássico e nesse uma fora, tem outro impacto. Mas para além disso, gostei muito de duas coisas em Milo Gomes. Portanto, ponham o golo, que é estratosférico, à parte, já está falado, está no topo. O compromisso defensivo do William Gomes no jogo, ou seja, a dinâmica com bola e sem bola, eu aqui quero dar este saque sem bola, que ele conseguiu com o Alberto Costa,
exatamente,
à direita, para ajudar a fechar o corredor,
entenderam-se muito
mas
melhores.
Com bola. Entenderam-se muito bem.
Eu acho que o William Gomes entende mais com o Alberto Costa do que o PP com o Alberto Costa.
Por causa dos,
são diferentes.
Por causa dos terrenos que pisam.
Sim.
Por exemplo, peguem no lance do golo.
Uhum.
Normalmente o Alberto Costa abriu mais e o William Gomes vinha mais para dentro com bola.
Sim.
Mas no lance do jogo foi ao contrário. O William Gomes abriu bem, a entrada do Alberto Costa por dentro
e
coloca-lhe
sim.
a bolinha para ele depois nem ter que olhar. Só meter dentro da área. Ou seja, sem bola houve muita ajuda do William Gomes. Gostei de ver esse compromisso. É importante que um jogador jovem e virtuoso tenha este compromisso.
Sim.
Farioli gosta disso. E com bola. Dinâmica interessante, concordo. Com Alberto Costa na direita. E para te passar a bola aí para a esquerda, Alex, dizer-te o seguinte. Alberto Costa, porque falámos nesse nome, na minha opinião, revelou neste jogo, dos quatro laterais que estavam em campo, portanto, dois do Porto, dois do Sporting, o melhor lateral. Na minha opinião. Em termos de equilíbrio tático, importantíssimo. Passada larga, a chegar lá à frente, ele não vai assim tantas vezes. Mas ele vai com qualidade.
Exatamente.
Ele vai com eficiência. E tem essa capacidade. E acima de tudo, deixa-me dizer esta, por causa da passada larga,
sim.
Alberto Costa. Gostei muito de ver este detalhe no Alberto Costa, que é o Porto para pressionar alto. É importante ter um lateral que consiga ir rapidamente pressionar em cima, às vezes até no lateral contrário.
Sim, sim.
E ele vai.
E quando diz a passada larga, que te... vão para o X, vão para as redes sociais e escrevam Alberto Costa e vejam o vídeo, que era uma situação 3-0. 3-0. E Alberto Costa faz uma passada.
Neste caso. Sim, sim, sim.
Não. Não havia ninguém. Alberto Costa.
Porque ele vai lá recuperar.
É que vai lá. Alberto Costa faz um 3-1, ele, mas era 3-0.
Ele transforma um 3-0 num 3-1.
Exato.
E no canto.
Exatamente. E consegue fazer o quê?
Verdade.
Cortar a bola. Leitura. Na decisão final. Porquê? Porque não deu opção se não fazer o passe. Ele... Isto é um jogador de gabarito diferente,
Alex,
Alberto Costa.
Vamos explicar às pessoas o que aconteceu ali. O Alberto Costa, nessa velocidade, consegue vir então ocupar o espaço e ficar de frente para os três jogadores do ataque do Sporting. Depois, muito bem, vai em direção, mas com espaço, ao homem que tem a bola, que é para obrigar esse homem da bola a decidir para a esquerda ou para a direita. E depois, mal a bola jogada em pote, ele vai logo muito rápido.
Exatamente.
Isto é velocidade que ele tem. É a tal passada larga, Alex, e é leitura. Uhum. É muito boa leitura de jogo.
E é isto. O que é que eu digo revolução no Futebol Clube do Porto? É porque tu tens uma defesa com nós protagonistas.
Uhum.
Tens um meio-campo com nós protagonistas. Tens um ataque agora com o William Gomes, o Borja Sainz. Já não é só Samu a marcar golos.
Olha,
há uma nova aura, há um novo clima neste Futebol Clube do Porto.
O clima é sem dúvida impecável.
Daí eu estar tão confiante, Pedro. Tu vê, nós temos líderes nas posições. E eu digo mesmo, este comentário, eu acho mesmo, Froholt, está aqui para fazer história nesta equipa do Futebol Clube do Porto. Quando os jogadores
há muito tempo
estão a provocar os jogadores do Sporting, Froholt está lá com maturidade 19 anos.
Com 19 anos, é verdade.
A dizer aos seus colegas de equipa, não reagem, não é este momento.
É mais uma vez engraçado,
isto.
Os dinamarqueses, porque o Yulman também é esse líder em campo no Sporting, e eu gostei muito de ver isto no Froholt. É muito bom dado. Atenção, malta, para além de tudo que o homem joga muito.
Joga muito,
não é?
Mesmo.
Portanto, com bola e sem bola, ele é um jogador fulcral no Porto.
E eu sou capaz de...
Mas gostei dessa atitude dele.
Sim.
De meio de líder, por exemplo. Por
sim,
exemplo.
Sim.
Não tem que gritar, não tem que...
E Pedro, honestamente, eu vejo a lista de jogadores jovens do Futebol Clube do Porto. Um Samu, um Rodrigo Mora, um Victor Froholt, um Alberto Costa. Isto é uma lista elite a nível
qualidade.
Mundial.
Grande qualidade.
Isto são jogadores para fazer a diferença
grande
nas suas seleções nos próximos 10 anos.
Verdade.
O recrutamento do Futebol Clube do Porto neste verão foi surreal, tão bom.
E o que
temos de dar mérito.
Alex, foi nas escolhas individuais, e porque essas escolhas individuais, na minha opinião, estão em perfeita consonância.
Exato.
Com o treinador em questão e com a disposição tática e as dinâmicas de jogo.
Exatamente.
Ou seja, de facto, Alex, este clássico, e eu consigo perceber porque é que tu dizes aquilo que disseste há bocado, tu há pouco disseste que este jogo foi um statement para o Porto,
sim.
E eu concordo contigo nisso, sem dúvida, porque havia dúvidas, as dúvidas foram dissipadas.
Ah, claro, pois foi.
Eu acho. E, portanto, é um statement para o Porto e é, de facto, o colorar de um mercado que fez mesmo todo o sentido. É um mercado bom para o Porto porque contratou com critério para o clube, na qualidade individual e na adaptação coletiva.
E também outra coisa, eu digo que é um
tática.
Mercado de elite, porque não é só quem compra, é quem vende.
Os jogadores que estão a sair
do Futebol Clube do Porto, tu claramente olhas para esta equipa do Futebol Clube do Porto, no final do mercado, o plantel está muito mais forte. Tem jogador como Tiago Jaló, Verón, Romário Baró, Namazo. São jogadores
bem,
que podem ser
bem
bons
do
em
Porto,
outros
sim.
sítios,
sim, claro.
Mas do Futebol Clube do Porto para 11, para a equipa
Borges.
Principal, é um potencial limitado comparativamente com
os que chegaram.
William Gomes,
com
Borja Sainz. E quem nos ouviu há 100 meses no episódio na season passada, na temporada passada, a falar sobre William Gomes, nós tínhamos dúvidas. Porquê é que William Gomes está a jogar mais? Porquê é que William Gomes está a jogar
achávamos
a lateral?
Que ele devia ter mais...
Quando jogou a lateral, lembras-te nós a falarmos? A jogar na ala? Ele está mais próximo da baliza.
Exato.
Como é que é possível?
É verdade.
E agora esta equipa do Futebol
Boas
do
opções,
Porto
sim.
joga para as suas peças mais fortes. William Gomes, Alan Varela, Diogo Costa.
Alex,
estão-se todos a valorizar com esta equipa.
Dizia-te eu, para passarmos a bola para o lado do Sporting,
sim.
que jogou em casa, dizia-te eu que o Porto conseguiu, se por um lado o Porto conseguiu ser simultaneamente pressionante numa parte interessante do jogo,
sim.
até colocar-se em vantagem. Se o Porto conseguiu isso ao mesmo tempo que não concedeu os tais espaços que nós tínhamos aqui e que falávamos que tínhamos receio, entre aspas, que o Porto concedesse, o Porto conseguiu esse equilíbrio muito bom.
Tu referiste no episódio passado a pressão de Borja Sainz.
Exatamente, verdade. Mas ao mesmo tempo tinha aquela dúvida, lembras-te que
sim,
será que se o Porto não recuar consegue fazer face a isso? E conseguiu. E portanto, passando para o Sporting, Alex,
uhum.
grande ponto negativo no jogo do Sporting é que o Porto, neste equilíbrio, conseguiu condicionar ao máximo o raio de ação de Pedro Gonçalves, mas acima de tudo Trincão, porque Pedro Gonçalves muitas vezes recua para vir receber a bola. Trincão é, de facto, o homem a jogar entre linhas para receber e para decidir. E o Porto, Alex, houve menos Sporting porque houve menos Trincão. Isto é importante.
E sabes o que é que teria feito haver mais Trincão? Mais Giovani e Kenda.
Mais Kenda.
Porque Kenda, neste jogo, para as trocas de posição que Trincão faria com Giovani e Kenda, certo, iriam ocorrer muito mais. E falei no episódio passado e perguntaste-me pergunta direta. O que é que o Sporting tem de ter para vencer o Futebol Clube do Porto?
Basta,
eu referi o Futebol Clube do Porto. Kenda, e disse Vaianidis.
É crucial. Se a ala direita,
a ala direita tem de ter, para mim, Vaianidis e Giovani e Kenda no futuro.
Tem que ser a dupla...
Para mim é a melhor dupla em conjunto, a nível de qualidade. O que Giovani e Kenda traz em campo, eu não sei. Porque está por vir. Tem 18 anos e o futuro está nas mãos dele.
E sabes que ele tem uma qualidade
técnica. É isso. Um para um. Ele é imparável. Já vimos Giovani e Kenda na formação marcar um gol de um lado para o outro nos Chumos a Santo Portugal.
É verdade.
Por isso, na equipa A do Sporting, o melhor está por vir ainda. Por isso, eu quero ver mais minutos de Kenda e quero ver com Vaianidis.
Vai ser uma... Ou seja, não só o Kenda como titular, Alex, como o Kenda como titular e com Vaianidis a jogar atrás.
Exato,
dele.
Eu acredito mesmo que se Giovani Kenda tivesse sido titular ou tivesse entrado mais cedo, Rui Borges não teria sofrido a sua primeira derrota no Sporting na Liga.
Até porque, e tu falaste muito bem da questão coletiva, eu também acho que essa ala direita será, a breve prazo, a melhor opção para o Sporting, até porque Giovani Kenda, e eu gosto sempre de dar esta tónica, tu sabes, Alex, que eu sou muito pelos jogadores também, talentosos e dribladores, porque eu acho que são eles que resolvem os jogos.
Sim.
E quando há uma apatia coletiva, como houve na minha opinião do Sporting, atenção, este jogo do Sporting, o Alex disse isto no início e eu concordo, não foi um jogo mau.
Não.
Não é um jogo negativo da parte do Sporting. Houve claramente um Porto superior, até na definição estratégica.
Sim.
Mas este jogo do Sporting é um jogo que daria tranquilamente, em termos de oportunidades e de volume ofensivo, para empatar o jogo.
Concordo.
Agora,
sim, podia ter sido empate, Porto
mais,
ganhar,
houve um Porto mais eficiente e, na minha opinião, mais inteligente no jogo.
Sim.
Isso é um ponto assente.
Sim, sim,
agora,
sim.
Ainda à questão do Sporting, o Alex falava muito bem dessa questão coletiva na direita do Sporting. Eu concordo com o Alex e agora digo-te, Alex, na minha opinião, porque é que eu ainda acho mais a questão do Kenda titular. Porque o Giovani, e na relação com o Trincão.
Sim.
Porque o Giovani Kenda, o Trincão recebe muito bem no centro-direita.
Sim.
Naquele espaço entre linhas, não na linha, no centro-direita. Ali no meio, descaído um bocadinho para
dentro. Sim, daí estar a jogar agora a 10.
Exatamente. O Giovani Kenda pode ou receber aberto na linha, à direita, e ir para cima do defesa.
Sim.
Ou troca posicional com o Trincão, porque
pode
ele também consegue...
Vaianidis.
Ou entrar, porque ele, sendo escredinho, jogando à direita, pode libertar Vaianidis e dar esse espaço para Vaianidis passar nas costas.
Sim.
Pode fazer troca posicional com o Trincão, como tu falavas, e, portanto, um jogador que tem esta variabilidade de movimentos e que, acima de tudo, tem o talento inato que ele tem,
verdade,
neste tipo de jogos, quando a coisa coletivamente não está a funcionar tão bem, é preciso
que
estes jogadores...
O Dragão.
Ora, é preciso que estes jogadores resolvam.
Contra o Anselmi.
E eu acho que Giovani Kenda, quando há essa apatia coletiva ou esse mérito do adversário que condiciona Pote e Trincão, Giovani Kenda, claro, é o outro jogador que, na qualidade técnica, que no drible e que nessa variabilidade ofensiva... pode acrescentar muito ao Sporting e podia ter entrado mais cedo.
Nós vamos falar na seleção portuguesa e o Giovani Kenda é um jogador de seleção portuguesa, mesmo com 18 anos, pelo potencial, pelo talento que ele tem.
Certo.
Mas digam nos comentários se concordam ou não com o que estamos a dizer, Pedro?
Olha, por falar em comentários, a nossa produção não falha.
Grande comunidade, continue a comentar, eu adoro ver isto.
The Playbook Show. Comentário extremamente audaz, Yulman não vai perder nenhum campeonato enquanto chegar em Portugal. Disse bem, nós temos que dizer os comentários porque há malta que só nos ouve, não nos vê. Portanto,
sim,
convém também estarem a par. Portanto, o The Playbook Show diz que o Yulman, Alex, vai ser tricampeão. Portanto,
sim.
Que o Sporting será tricampeão. Comentário audaz, eu gosto destes comentários porque isto depois também dá comentários entre a malta lá no chat.
Eu acredito que o Morten Hoylund ficará no melhor 11 da Liga Portuguesa no final da temporada. Agora, não sei se é com o tricampeonato.
Tu acreditas menos, o Alex acredita menos do que eu. Fizemos esse desafio a semana passada.
Sim.
Dissemos ambos que estão aqui os três taco a taco e o Porto, com esta vitória,
quem apostou no Porto na altura que dissemos, a odd era 3.50 para
verdade,
o Porto
verdade,
vencer
verdade.
O campeonato. E eu referi que o Porto ia ser campeão.
E eu
sim.
acho que esta vitória...
Vai ser,
justifica desculpa. Ainda mais esta questão de nós dizermos que a luta vai ser a 3 e que estão taca a taca por causa do crescimento da parte do Porto. Indo ao comentário do nosso da Playbook Show, Alex, Morten Hoylund não é que tenha sido engolido neste jogo.
Mas foi difícil. Foi difícil.
Foi difícil. Porquê? Porque o meio-campo do Porto de facto está muito forte.
Exatamente.
E até podes misturar aqui.
E criou dificuldades da construção de Morten Hoylund. Ele não se sentia confortável a construir
acima
o jogo.
Tudo, quando ele tinha a bola... As linhas de passe estavam tão bem fechadas para o tal espaço que eu e tu falávamos há bocado para Trincão e para Pote, que Yulman não tinha essas opções de passe.
Exatamente. Este meio campo do Porto, portanto, foi bem organizado. E dar mérito a Rodrigo Mora, temos de dar mérito a Rodrigo Mora, porque em várias situações defensivas estava a jogar a 6. A jogar a 6.
Não, ele de facto fez um acompanhamento muito bom e demonstrou, Alex, olha, há pouco elogiou o Willian Gomes e eu gosto que tenhas feito isto em relação, claro, ao Rodrigo Mora. Elogiar também o compromisso defensivo de Rodrigo Mora.
Claro,
o
tem compromisso sido elogiado. Isto é um jogador de talento diferente.
Então achas...
Por isso, nos comentários, digam-se, concordam ou não com o que disseram.
Para os nossos espectadores sportingistas, Alex, podemos dar aqui uma perspectiva boa de futuro, no sentido em que este apagão de trincão, este Pote a ser obrigado a vir muito mais atrás no jogo, este Yulman condicionado nas suas opções do passe, achas que foi muito mais mérito do Porto e que o Sporting tem este espaço de crescimento?
Acho que o tempo para acontecer isto foi no tempo certo, porque agora temos a pausa de seleções.
Okay,
e agora
já.
Rui Borges pode ver o que aconteceu, analisar e solucionar. Porque eu acho, honestamente, se Sporting tivesse Maxi Araújo em vez de Ricardo Mangas e Morita em vez
de Kostarashvili,
acredito que o Sporting tivesse o resultado
atenção,
benéfico.
Alex, corrijo-me se estiver enganado, porque eu e tu já elogiámos aqui quer o Ricardo Mangas, quer o Kostarashvili.
Verdade.
Não estamos a pôr em causa
não
a qualidade deles.
Não estou, não estou. Mas é um jogo diferente.
Simplesmente,
diferente.
Exato. Para este tipo de jogos e...
É, por acaso que o Maxi é titular
a jogar de olhos fechados nesta equipa, Maxi Araújo já tem mais andamento nisto.
Claro.
No Sporting, neste caso.
E o Morita é uma posicional que o Kostarashvili não teve. O Sporting falhou 30 passes.
O Morita conhece tudo do futebol português, tudo do campeonato, portanto... Sim,
sim,
tudo,
não pode acontecer.
Conhece tudo deste tipo de jogos. Portanto, não é, mais uma vez, não é uma crítica feroz a quem
não
jogou.
Não é.
É mais, de facto, sentiu-se neste jogo, e nós elogiámos aqui, quer Mangas, quer Kostarashvili, neste jogo sentiu-se esse gap, essa diferença para os dois que estariam, que era Maxi Araújo
e a minha opinião pessoal é, eu acho muito mais compatível o Morten Willman jogar com o João Simões. Eu acho mesmo que o Kostarashvili é para concorrer com o Morten
Willman,
pessoalmente falando, mas digam nos comentários do YouTube se concordam ou não com esta lógica e com os nossos comentários acerca do clássico. Mas Pedro, houve outro grande jogo.
Houve outro grande clássico, não foi? Foi em Portugal.
Em que, honestamente, Arne Slot, concordo com o referiu, se houvesse 10 jogos destes, era 8 empates, uma vitória do Arsenal e uma vitória do Liverpool.
Ou seja, a grande parte
foi
do jogo condenou-se para o empate e foi dividido sem balizas. Houve pouca baliza, pouca oportunidade neste jogo. Portanto, até te posso confessar, Alex, eu estive quase para adormecer a ver este jogo. E tu sabes que agora no Liverpool...
O quê? A
estive
sério?
Aí, dormi pouco antes, portanto, mas estive quase para adormecer a ver este jogo.
Porque gostei muito.
O Mikel Arteta levou este jogo, e eu consigo compreender, para um plano tão estratégico e tão de condicionar os pontos fortes com bola do Liverpool, que esqueceu-se que o jogo também se joga com bola.
E o homem do jogo foi quem, para ti, deste jogo?
Ah, para mim foi Dominic Soboslai.
Para mim foi Virgil van Dijk.
Consigo compreender.
Gyökeres sentiu o que é o melhor defesa central da Premier League neste momento.
Mas não
momento.
Foi só van Dijk. Olha, o Konaté...
Saliba...
Não, estou a dizer, no condicionamento ao Gyökeres.
Ah, sim.
Porque naquelas vezes em que o Gyökeres gosta muito de fazer aquele movimento... Alex, ou seja, o Arsenal gosta de esticar, como o Sporting fazia, pelo seu lado esquerdo, portanto, centro-esquerda. E o Gyökeres fugir do meio para fora pela esquerda. E o Konaté... foi impecável a controlá-lo. Portanto, ele nos duelos com o Van Dijk foi ultrapassado.
Completamente.
O Konaté, sempre que o Barcelona tentou jogar para as costas do Konaté, o Konaté, passada larga, impôs-se fisicamente, não deu a mínima chance. Os dois não deram a mínima chance ao Gyökeres.
Mas eu entendo o porquê dizer Soboslai, quem me vê aquele livre. Raya estava um pouco mal posicionado, mesmo assim. Estava um pouco mal posicionado.
Eu acho que o Raya tem... Vou dizer uma coisa. Eu não sou, o Raya é melhor guarda-redes que eu, portanto, eu não sou ninguém para falar do Raya, mas o Raya tem ali uma abordagem inicial, parece-me positiva. Ele, antes de voar, dá um passo, que é para voar mais perto da bola.
Sim.
Eu acho é que ele não tem noção que a bola vai tão rápida.
Sim.
Porque se aquela bola
vai
menos
para o
potente...
exato que tem de ir. Toca no poste e entra.
Impressionante. Eu já agora, dizer-te, concordo contigo no Van Dijk.
Olha,
o Soboslai, Alex, para mim, é o melhor porque ele esteve numa posição que não é dele, esteve a lateral direito...
Verdade.
E esteve impecável, e para além disso, marcou o gol do jogo, e marca o gol que dá o favoritismo na Premier League ao Liverpool.
100%, Pedro, estou contigo com o que acabaste de dizer, e vou dizer aqui um statement audaz, eu penso que a comunidade vai concordar, espero que não faça contra Portugal, que nós vamos falar de Portugal daqui a nada.
Ah, pois é.
Dominic Soboslai, a nível de bola parada, para mim, é o melhor do mundo atualmente. Só, eu diria... Vou pensar aqui. Lionel Messi no Prime.
Ah, sim, está bem.
Mas neste momento, no futebol europeu,
é isso.
Dominic Soboslai é o melhor na bola parada.
É
o capitão desta seleção húngara desde os 22 anos. É um líder.
E já marcou muitos gols assim.
É um líder,
sim,
ok?
Sim,
quando passou pelo Red Bull Salzburgo, pelo Red Bull Leipzig, pela seleção húngara e agora no Liverpool,
verdade.
É uma alma benéfica para o grupo. É tão bom do jogador e eu adoro ver que o Liverpool, neste mercado, fez um dos mercados mais históricos na Premier League.
517 milhões de euros até o momento.
E não foram jogadores
até,
qualquer.
Até esta hora, Alex.
O ainda melhor falta... jogador da Bundesliga, Florian Wirtz, que ainda não se traduziu na Premier League. Frimpong e Kerkes para rejuvenescer as alas novas. Vão buscar o Ekitike ao Frankfurt. E isso não bastou. Depois foram buscar o melhor ponta de lança, sem ser o Erling Haaland, na Premier League,
Alexander Isaac.
E já há um argumento, vários adeptos do Liverpool já estão a dizer, até o final da época, Alexander Isaac vai marcar mais golos do que Erling Haaland. Sentes isso, Pedro?
Eu sinto isso porque a dinâmica ofensiva do Liverpool está muito melhor do que a do City. O City vai demorar mais tempo a engrenar, nós hoje não vamos ao City, sem dúvida que sinto isso, Alex. Deixa-me dizer-te, porque falaste do Isaac, este gol de Szoboszlai, portanto, esta vitória contra o Arsenal num jogo que lá está tão equilibrado, faz, na minha opinião, a diferença para o que vem da Premier e, na minha opinião, mesmo sem o Isaac, o Liverpool já era o favorito a ganhar a Premier.
Concordo, eu concordo
contigo. Com o Alexander Isaac, ainda fica mais favorito.
Completamente.
Este Arsenal, eu consigo compreender a dimensão estratégica do jogo, mas Mikel Arteta... O Arsenal tem qualidade técnica de sobra em todos os setores,
verdade,
para não ser uma equipa neste tipo de clássicos em que só se retrai perante o adversário. Também pode assumir um bocadinho de bola e, portanto, algo, eu acho que para a Arteta há a rever isso. O Arsenal não jogou, Alex, nem de perto, nem de longe para ganhar este jogo.
Martinelli foi titular, tem Zezé no banco.
Mas até podia ser o Martinelli titular.
Ah.
Agora, um meio-campo a três com Zubimendi, com Mikel Merin e com Declan Rice, sem um único criativo. Que é
o Odegaard do banco.
Ou seja, o Arsenal, Alex...
Mas por teres o Odegaard no banco, tinhas de ter o Eze.
Esquecendo.
Tinhas de ter o Eze. O Eze não estar a jogar
que no último
jogo,
terço é mais criativo.
Tu vias o Crystal Palace
até
jogar.
Não há
era
saca.
Tudo o Eze.
Até porque não há saca.
Exatamente. Como é que Eze não,
não
jogou este jogo?
E portanto.
Ah, pô, Pedro, aqui não há defesa.
Não, concordo. Atenção. Pegando nessa questão individual, mas também nas intenções coletivas do Arteta, a intenção dele era claramente de retração.
É verdade, estar é verdade.
Atrás.
Nas bolas paradas, nos cantos, nos livros.
E eu acho que o Arsenal vale mais do que isso.
Concordo.
Portanto, a rever isso, Liverpool é o grande candidato a vencer a Premier League, já o era sem Alexander Isaac e ainda é mais agora.
E eu acredito, existe uma possibilidade real do Chelsea acabar à frente do Arsenal na Premier League.
Já te fiz
isso
hoje em off.
Se isso acontecer, Mikel Arteta, para mim,
não
pode estar no Arsenal na próxima temporada.
Vai andar, não tenhas dúvida nenhuma
sobre
isso.
Sim, ele reconstruiu esta equipa do Arsenal a um ponto espetacular, mas não construiu uma equipa campeã. Eu concordo com o Tony Adams, que referiu...
O grande capitão, sim.
Que Declan Rice devia ser o capitão da equipa do Arsenal, não Martin Odegaard.
Porque já o é espiritualmente e no campo, não é?
Exato,
por exemplo,
e já
portanto,
venceu
falta...
na Conference League do West Ham.
Só
ele sai do West
estatuto.
Ham como verdade. Um vencedor. Por isso, digam nos comentários se concordam com o que estamos a dizer em relação à Premier League. E sim, nós vão ser referidos do Private Show, porque nós queremos comentários também do futebol internacional.
Alex,
seja o dado.
Queremos, sim, senhora. Mandem vir. E desafios também de futebol internacional. Por falar em desafios. Hoje... E falávamos agora, porque estes temas tocam-se, o mercado está a fechar, aliás, neste momento, Alex, faltam sensivelmente 3 horas
mas em Portugal será amanhã e na Arábia Saudita.
Certo, mas pronto,
sim,
europeu,
mas geral,
digamos
sim,
assim.
Sim.
E portanto, eu e o Alex desafiamos a apresentarmos aquele que para o Alex e para mim é o melhor 11 de transferências deste mercado, até agora do que sabemos. Ou seja, cada um de nós escolherá o jogador por posição, num 11 em 4-3-3, não é? Que nós achamos, por um critério ou por outro, financeiro, impacto imediato, o que seja, para ti é o melhor e para mim é o melhor.
Sim, o melhor 11 de cada posição neste mercado de transferências.
Exatamente. Com o critério do Alex, que quiseste depois dar, e o meu.
Guarda-redes.
O guarda-redes eu tenho Gigi Donnarumma.
Eu vou Juan Garcia.
Gosto.
Lateral esquerdo.
À esquerda eu tenho Álvaro Carreras para o Real Madrid.
Eu tenho Álvaro Carreras também.
Olha, Alex, dupla de centrais eu tenho Dean Huijsen para o Real Madrid e tenho Manuel Akanji para o Inter por empréstimo.
Boa contratação, Manuel Akanji. É subvalorizado, mas eu vou com a dupla do Bournemouth. Vou com Dean Huijsen e Zabardi, porque os dois saírem, para mim, foi surreal. E mereceram também.
E diz bem da qualidade que tiveram o ano passado.
Sim, exatamente. E o Kerkes, podia estar a lateral esquerdo.
Podia perfeitamente
estar
o Kerkes. Eu fui porque eu acho que o Carreras ainda vai ser barato para o Real Madrid.
É para anular o Lamine Yamal, porque foi o que ele fez do Benfica.
É verdade, Alex.
É em 2 jogos e quando ele não jogou, Lamine Yamal realmente fez um grande jogo frente ao Benfica.
Alex, à direita, quem tens?
À direita tenho um jogador do Benfica.
Também eu.
Dedic.
Merece
ser reconhecido como das melhores contratações na Europa neste mercado.
O impacto imediato dele, Alex, vou dizer o seguinte.
Já conhecia Dedic, sabia que era possível isto acontecer.
E já me tinhas dito. Só que depois falei com um adepto do Marselha, onde o Dedicos passou, e que me disse: Pedro, calma que não é bem assim.
É.
E eu, ok, o Alex afinal tinha razão, não eras tu, meu caro amigo do Marselha. Eu vou Dedicos também à Marta Dedicos à direita, Alex, e vou dizer o seguinte: desde Nelson Semedo, desde a saída de Nelson Semedo, no verão de 2017 do Benfica, que o Benfica não tinha, para esta posição, um jogador com este talento e este potencial.
Isto é um facto absoluto. Amar Dedicos
está,
de
facto, com um impacto imediato no Benfica.
Concordo plenamente.
E agora, Alex, meio campo, a 3, não é?
Sim, o duplo pivô, então, eu tenho de um lado Reinders e do outro Victor Froholt.
Muito bem. Eu tenho João Palhinha como 6, porque acho que para a dinâmica de Thomas Frank no Tottenham vai fazer a grande diferença, e já está.
Uhum, verdade.
E tenho à frente estes dois jogadores, que é Froholt e Reinders.
Ah!
Eu tenho Froholt e Reinders.
Eu tenho Reinders, Froholt e à frente deles o jogador que vai fazer a diferença no Real Madrid também. Franco, mas está tua, não, my friend. Okay. E eu tive dúvidas em meter Franco ou Xavi Simons, porque o Tottenham encontrar o Xavi Simons, sim, ele pode ficar um ou dois anos, que é possível, que é o que vai acontecer, mas vai fazer a diferença nesses dois anos.
O Tottenham faz um mercado, um
Kudus,
senhor mercado.
Palhinha, Xavi Simons,
já tinha vindo antes.
Matisse Tel, acho que não estou muito confiante.
Mas dá profundidade ao plantel do Tottenham.
Mas o Richarlison já é uma opção nova, my friend. E foram buscar com o Lomoni hoje.
Verdade.
Hoje. Por isso eu acho que o Matisse Tel não está a traduzir bem.
Repara. Grande mercado do Tottenham, sim. Seguindo.
E agora, lateral, extremo esquerdo.
Extremo esquerdo, eu tenho Eberet Chiesa.
Eu tenho Luís Dias.
Repara, mesmo preço. Para clubes diferentes.
É verdade, verdade.
E eu acho que podem ter um impacto muito semelhante.
E verdade. E agora, extremo direito.
Estevão.
William Estevão. Eu, para ser diferente, vou dizer Mbeumo. Ainda acredito que possa fazer uma diferença,
okay,
no United.
Ok, consigo perceber que digas isso. Acho que vai engrenar no United, também acho que sim.
Mas o William Estevão. Não ter o Cherky.
Meus amigos,
estou
o que o Estevão faz... Com a idade que tem,
verdade,
chegar à Premier e impor-se assim no Chelsea, eu não estava à espera já.
Cole Palmer não está a jogar, mas está o Guilherme Estevão. Com Pedro Neto, aquilo está um futebol de ambulante.
Eu gostar muito do Estevão.
Sim,
muito,
sim.
Muito.
Ele já se está a afirmar como titular.
É isso.
E ainda nem... É de 1 de setembro.
Agora,
é de 1 de setembro. Surreal.
Estou a gostar muito. Alex, aqui é que a coisa complica. É que neve para a frente de ataque. Não. Eu disse há bocado. Não. Eu tenho para aí 5 ou 6 escolhas diferentes.
Tem 5, mas escolhe um. Ponta de lança. Alexander Isaac. Não.
É o teu critério.
Eu vou Alexander Isaac.
Eu vou escolher outro ponta de lança. Foi para o lugar de Alexander Isaac.
Ah, o Voltemade.
Nick Voltemade.
Eu acho que ele pode flopar, Pedro. Ele pode.
Não,
é um ponto. Não, eu explico porquê. Porque as pessoas dizem: ah, ele tem 1,97m. Ah, isto é um ponta de lança da área. Não, é um ponta de lança
não
de
é.
Criação.
Ele é móvel. Ele,
ele joga atrás de um ponta de lança da área.
Ele tem 1,98m e 90kg.
Ele é mais 10 do que 9.
Mas eu acho uma contratação fantástica.
Eu também acho.
Quem fosse buscar Nick Voltemade, eu até achei que fosse o Bayern Munique por Nick Voltemade. Quem fosse buscar Nick Voltemade, ia encontrar um jogador que tem 1,98m, 90kg, muito bom a jogar entre linhas, muito bom ao primeiro toque. Se jogares direto, ele consegue ganhar de cabeça, mas também consegue receber e esperar que a equipa suba. Portanto, ele é muito bom em jogo associativo e também a disparar para a área e a aparecer em zonas de finalização. Portanto, está aqui, na minha opinião, um avançado completo, quer para 9, quer para jogar a segunda avançada. Gosto muito.
Tem de jogar a segunda avançada para termos o melhor Nick Voltemade. E vai, Pedro, confia em mim nisto.
Alex,
e por isso é que o Issa foi para lá.
Eu vou... Claramente.
Issa vai ser o
ponta
de lança.
Vão jogar os dois.
Vão jogar os dois, vão.
Agora, eu digo isto do Voltemade porque foi mesmo uma surpresa para mim. O ano passado, quando comentei jogos do Voltemade no Estuarda...
Falar contigo do Voltemade.
E tu falaste comigo na altura. Eu, na altura, fiquei com o olho... Lembras-te, tem Angelo Stiller?
Mas depois do Europeu de Sub-21, chegou toda a gente.
O Voltemade.
8 envolvimentos de gol, 5 gols, 3.
Agora, posso dizer, eu tinha aqui... Gyökeres.
Não, mas deixa-me só perguntar isto. Ah. Entre Voltemade, Chesco, João Pedro e Gyökeres, escolhias Voltemade?
Para...
Neste momento, para a tua equipa.
Para a minha equipa, neste momento, ao dia de hoje, escolhi Voltemade.
Olha que Gyökeres...
Não, o Gyökeres é só. Já disse aqui, o Gyökeres já marcar mais de 20 gols na Premier. A
João
malta
Pedro,
já está a estressar com
isso. E João Pedro
do
também está a entrar muito
meu
bem.
Meu capitão na fantasy,
mas,
não é
mas está a entrar muito bem no início de temporada.
Repare,
desde o Mundial de Clubes.
Eu não vou dizer aqui que o Nick Voltemade é o melhor destes nomes. Eu tinha aqui Voltemade, até te posso mostrar.
É assim.
Voltemade, Gyökeres, João Pedro. Tinha a custo zero de Jonathan David para os Juventus, que já marca.
Bem referido.
Tinha
bem,
aqui.
Fábio Silva Dortmund.
E
eu
portanto,
que seja bom.
Eu quis dar o Voltemade porque acho que posso acrescentar ao aspecto dos primeiros show neste aspecto, porque
sim.
Esse é um nome que... Quem não vê tanto a Bundesliga poderia não estar tão atento.
E também há outro nome que nós também temos de referir aqui, porque nós estamos aqui semana assim, a louvar, a dizer mesmo United precisa de um guarda-redes. United precisa de um guarda-redes.
Diz lá o nome do homem.
Bayern, não é Onana, Sam Lammens.
Guarda-redes, que na época passada Alex teve o maior número de defesas, não foi?
Exatamente. 178 defesas.
Eu sabia que o Alex trazia o número de defesas certo.
E contratado.
Eu mando que é o maior. Ele tem o número escritinho ali, é assim
porque
mesmo.
Porque 21 milhões por um guarda-redes com este potencial, ele pode...
23 anos?
É, sim, está ali. É 23. Mas eu quero afirmar aqui, não tenho expectativas muito altas ao início,
para
ok?
Já.
Para já. Isto é uma
mas não achas
defesa.
Que ele chega e é já titular?
Ah, sim, 100%.
É porque
daí
o Bayern
de
Onana não a fazer, minha
mas
Nossa Senhora.
Mas entre Emi Martínez
eu fazia
e
melhor
ele...
do que o Bayern neste momento.
Audaz. Ou Tommy Eaton fazia melhor do que o Bayern de Onana. Houve quem referisse isso a
é
Ruben Amorim na frente dele.
Houve malta
e a cara de Ruben Amorim ao ouvir isso não foi mesmo
pois
a amigos. Mas sim, é, eu quero referir que o United fez a contratação que necessitava fazer, eu... apesar de Emi Martínez teria
era
sido a minha escolha
dizer.
Número 1.
Eu...
E acredito que também era a escolha o número 1 do Man United, mas foi, o que foi dito por Fabrizio Romano é que eles queriam uma troca direta com
o
Sancho.
Eu até te digo o seguinte, a escolha número 1 do United e devia ter carregado uma caixa de dinheiro se para esse jogador era Donnarumma.
Sim.
Um United.
Entendo.
Um United, Alex.
E vai para o
que anda há anos e anos para arranjar uma referência para a sua baliza.
Sim.
Tinha que ir com tudo neste mercado para um guarda-redes.
É verdade, é verdade.
E portanto, Donnarumma para mim era a opção 1. Concordo. Opção 2. Emi Martínez.
Uhum.
Como é que se chama?
Oh,
eu esqueci-me do nome dele.
Sam Lammens.
Sam Lammens. Faz lembrar o Sam Lammers, aquele o que joga a segunda passada. É na minha opinião, a terceira opção. Acho que vai roubar a titularidade da Onana e a Bayern Dir.
Concordo.
Porque também, quer dizer, o nível que os dois andam a apresentar é surreal de mau. E Alex, concordo contigo. Não esperem adeptos do Man United, mesmo cá em Portugal, que ele chegue e que seja logo um grande guarda-redes.
Sim, precisa de uma fase de adaptação.
Que dê já uma segurança brutal à equipa do Man United. Calma. Agora, ele tem números e tem dados que de facto justificam o porquê
sim.
da contratação do Man United e por estes valores que não são avultados.
Metade do preço que o Onana vai para o Man United. Por isso sim, concordam, discordam, digam nos comentários de YouTube,
comentem
digam
aí.
Nos comentários de Spotify.
Exatamente.
E se estão a ouvir-nos até agora e estão-nos a ouvir no Spotify, façam lá as 5 estrelas que é uma grande
exatamente.
Ajuda.
Olha Alex, eu quero-te perguntar se achaste que a convocatória do Roberto Martínez foi 5 estrelas.
E olha aqui a nossa equipa de produção a ser audaz como é sempre. Obrigado,
vocês
a sério.
Que eu ia fazer,
isto é,
que eu ia ao Alex agora.
Isto é espetacular.
Alex,
é, a convocatória está
convocatória
aqui no
da seleção. Toda a gente sabe, não precisamos estar a lê-la, mas para quem está a ver,
sim.
aqui está ela. Alex, pergunto eu, então, pegando as 5 estrelas do Spotify que tu falavas, se achas que Roberto Martínez teve 5 estrelas nesta convocatória ou não e porquê?
Sabes porquê que eu não dou as 5 estrelas? Porque eu não vejo aqui o nome de um jogador portista chamado
Alberto
Costa. Ver a importância que Alberto Costa já tem neste Futebol Clube do Porto, ver a experiência que até sim, ele vai para a Juventus, se não corre bem como ele esperava, mas isto a nível de maturidade
claro,
para um jogador.
Claro.
Voltar, ir para Portugal e fazer a diferença, ter esta evolução como jogador.
Chegar para se impor cá.
É jogador para merecer estar aqui e para mim, honestamente...
Até porque com a lesão de Nelson Semedo.
Exatamente, eu olho para essa lesão de Nelson Semedo, eu teria substituído com o Alberto Costa. E eu sei que Diogo Daló acrescenta muito ao grupo, é um jogador muito experiente.
Não, é um jogador mais experiente.
Mas esta época, comparar Alberto Costa com Daló, com João Cancelo...
É comparar o dia e a noite.
Exato, eu escolho Alberto
contigo,
Costa,
sim.
Por isso eu teria convocado Alberto Costa nesta convocatória
isto é,
da seleção.
Oh Alex, então olha, deixa-me pegar nesta tua escolha para fazer aqui um plano geral também.
Uhum.
Nós e os nossos espectadores do Primeiro Show já sabemos que Roberto Martínez, na dúvida entre o momento do jogador e o histórico do jogador, normalmente, Alex, vai pelo histórico do jogador.
Sim,
concordas
sim, e referiu estar na calha também, Alberto
portanto,
Costa.
Atenção, claro que isto era a escolha do Alex.
Sim, é a minha escolha.
E a minha escolha, neste momento, ao dia de hoje, eu também convocaria Alberto Costa.
Aquele lance 3 para 1 inspirou-me.
Alex, não só para premiar o momento do jogador, como para, aos poucos, também ir dando sangue novo ao grupo.
Claro.
Eu acho que isso é importante.
Estou contigo.
Eu gosto que o grupo seja maioritariamente fechado, mas acho que há ali uns 10, 15% que normalmente têm que estar abertos ao momento do jogador.
E eu acho
e neste
que
momento tu tens razão. É que o Man United e Dalot não estão a fazer uma época, nem ele individualmente, nem o United coletivamente, para estar aqui em lugar de Alberto Costa. Se Alberto Costa não estivesse na forma em que está, neste Porto, equipa que está na forma em que está,
sim.
Eu para mim tudo bem. Nelson Semedo lesionado, então eu percebo. Agora, há um jogador como Alberto Costa e há um jogador como Tiago Santos que
esteve lesionado um ano inteiro.
Portanto, eu consigo compreender que não
seja... Eu aí não posso confiar.
É isso. mas que estão aqui na calha.
Sim, sim, mas Alberto Costa, e, portanto, eu diria.
Ao dia de hoje, Alberto Costa disse
que até porque há um Tiago Santos, há essa dúvida se Alberto Costa vai se traduzir na seleção portuguesa. Eu acho que merecia a oportunidade, e ainda
concordo,
para mais,
neste momento, Alberto
se o
Costa
sistema
merecia.
Tático é o 4-3-3. Se é o que ele joga no Futebol Clube do Porto também, e acho que a lateral direita.
Essa é outra dúvida nossa, não é? Em que sistema tático jogará Roberto Martínez? Eu também acho que sim.
E eu gostava de ver. 4-3-3, sim, eu acredito que vai ser assim que o Portugal vai jogar com a Arménia e com a Hungria.
Trincão a extremo direito.
Exatamente, my friend.
Trincão a extremo direito.
Eu gostava, honestamente, ver a ala direita da seleção portuguesa ser a melhor ala direita que está neste
eu
momento em Portugal.
Eu agora aqui gasolina,
que é Alberto Costa. Bom, o Dedicho também está a ter uma grande
verdade,
época.
Verdade.
Mas Alberto Costa,
para a seleção portuguesa.
Alberto Costa e Francisco Trincão era um bater palmas à Liga Portuguesa, porque são jogadores que estão-se a afirmar nos três grandes e merecem a titularidade.
E era valorizar do momento estes jogadores e dizer a estes jogadores: se vocês jogarem bem aqui, também podem vir à seleção.
Exatamente.
Olha, é o que Ancelotti está a fazer no Brasil.
Exato. Caio Jorge, Fabrício Bruno,
os jogadores que estão em grande forma, como Caio Jorge e Fabrício Bruno, no cruzeiro de Leonardo Jardim,
os jogadores convocados.
Foram convocados por Ancelotti. Ancelotti está a valorizar isso. Eu acho que Roberto Martínez, Alex, também concorda. Um ou dois jogadores por convocatória.
Tem de estar.
E já criticámos isto na época passada com Pote, que demorou muito, depois, coitado, lesionou-se.
Sim.
Com Trincão, que demorou, e quando chegou à seleção resolveu logo o jogo com a Dinamarca.
Verdade.
Nós criticámos isto em Roberto Martínez e eu acho que é de criticar. Há uma coisa que eu concordo em Roberto Martínez. Sim, é preciso cimentar um grupo.
Sim.
Mas Roberto Martínez, a cimentar esse grupo, pode haver uns 10% de valorização dos tais jogadores que tu dizes que estão na calha. Portanto, se há um ou dois jogadores que estão em grande forma, particularmente nos três grandes, na Liga Portuguesa, valoriza isso. Demonstra aos jogadores que querem sair lá para fora, que jogando cá, também podem ir à seleção. E, portanto, Alberto Costa tinha que ser convocado, na minha opinião, ao dia de hoje, com o Zão Nelson Semedo, e Francisco Trincão tem que ser titular na seleção ao dia de hoje.
E outra coisa, tu há 5 anos dirias que Vitinha ia ser titular da seleção
não.
portuguesa, dirias que o João Neves tinha 15
diferente
anos.
Diferente. Porque...
Exato. Exato. Mas tem 20 anos Vitinha. Vitinha tinha 20 anos daquela altura.
Exatamente.
Mas é isto, o foco do Porto já está, já ia
a
para
a seleção
o foco
portuguesa,
do...
sim.
Exatamente. Tem de acreditar nos jogadores que ainda não sabemos o que é que vem daí. Como eu referi de Kenda com 18 anos, eu refiro mesmo de João Neves. João Neves acabou de fazer na carreira... O João Neves fez um dos melhores hat-tricks que eu vi na minha vida. Ok? Aqueles dois pontapés de bicicleta.
Surreal.
E aquele remate potentíssimo, para mim faz
tira
afirmar João Neves top 10 para a bola de ouro. Eu dou top
lá,
10
atenção,
para a bola
atenção,
de ouro a João Neves.
Eu até repete.
Eu dou mesmo.
Oh, Alex,
tu não dás? Top 10 ao João Neves para a Ballon d'Or?
Se calhar dupla época coletiva do PSG,
claro.
E pelo papel que ele teve importante.
Importantíssimo.
Sim. Aliás, eu acho que quase todos os jogadores do PSG faziam esse top 10.
E tu falas com um adepto do Paris Saint-Germain, que eu tenho um amigo meu em Paris, adoro.
Adepto do PSG?
Adepto mesmo do PSG.
Acérrimo do Paris.
Sabes quem é o ídolo dele? É João Neves. Ele tem um carinho.
O carinho que o João Neves tinha
com os benfiquistas.
O João Neves
já
é um jogador,
do PSG.
É um jogador pela postura dele. Pela alegria a jogar futebol, pela energia em campo e pela postura corretíssima dele, não é?
Exatamente.
Vê-se que é um miúdo muito correto e muito bem educado. Ele consegue criar essa ligação facilmente com os adeptos do clube onde ele jogar. Deixa-me só dizer sobre o hat-trick dele. Lembrei-me, é um grande hat-trick, sem dúvida. Lembrei-me daquele hat-trick do Suárez pelo Liverpool.
Também foi um grande hat-trick.
Ao Newcastle, não, ao Norwich.
Não, mas eu recordo-me do hat-trick, sim.
Grandes golos.
Grande hat-trick.
Epá, mas um hat-trick com dois golos de bicicleta e um gol de fora da área ao ângulo.
Potentíssimo.
Atenção.
E há mais um nome que eu quero referir aqui, que eu acho que vai
também
estar na convocatória nos próximos convocatórias. Acredito que existe uma forte possibilidade de estar nas próximas convocatórias. Matheus Fernandes. Porque eu vejo o jogo do Nottingham Forest West Ham. A diferença do West Ham foi o nome Matheus Fernandes. O critério, a calma que ele dá a esta equipa.
E já está a ser muito elogiado em Inglaterra.
40 milhões, bem pago, bem pago.
Para aquilo que é o mercado em inglês.
Compra
claro,
Matheus
claro,
Fernandes
claro.
A 20 e uma época depois dobra a 40 milhões.
Sem dúvida.
Por isso, Matheus Fernandes continua e vai se tornar uma referência dos Hammers,
o
sem
Mateus
dúvida
tem,
alguma.
O Matheus tem qualidade para dar essa criatividade ao meio campo do West Ham, sem
e
dúvida.
E tem mais último passe do que talvez o João Neves. Eu adoro o João Neves pela intensidade, pela forma de jogar
e
um box to box.
Não há comparação.
Mas Matheus Fernandes tem último passe. Tem muita proximidade com a baliza.
Sim, nesse capítulo. E era importante para o West Ham. Já agora...
Agora imagina...
Se ele fizer uma boa época na Premier, vai estar aqui.
Eu concordo.
Uma outra
tem
vez,
estar,
no mínimo, estará
tem
aqui.
Estar. Se Totti Gomes conseguiu no Wolves, acredito que Matheus Fernandes conseguirá também.
Deixa-me dar um destaque muito positivo que eu tenho que dar a Pedro Neto. Pedro Neto já foi muitas vezes criticado em outras convocatórias da seleção. Uma das tais boas apostas de Martínez. Martínez, quando manteve Pedro Neto em algumas convocatórias em que algumas pessoas, muitas pessoas não concordavam, fez bem aí.
Concordo.
Porque Pedro Neto atingiu um ponto de maturidade na sua carreira, fundamental taticamente, dá uma energia, uma velocidade ao jogo, esquerda, direita, o que o Alex está a fazer agora com as mãos para quem não estiver a ver.
Joga à esquerda tanto como à direita.
Ele, neste momento, o Alex é titular no Chelsea.
Concordo.
Mário Escarpa não
é verdade,
abdica
é
dele neste momento, uhum. Porque percebe que ele consegue dar imprevisibilidade, menos drible de um para um do que outros extremos que o Chelsea tem, porque não é sim. Esse jogador, mas é um jogador que,
mas funções
Alex,
sem
um
bola
compromisso
acrescenta muito. Exatamente.
Sem bola. Com bola, acrescenta meia distância, verticalidade, cruzamento, cruza muito bem Pedro Neto.
Mesmo
ou seja,
com Cole Palmer em campo, Pedro Neto ainda é titular.
Exatamente, portanto, deixa-me dar este destaque a Pedro Neto, que acho que é justíssimo. Pedro Neto tem tido uma evolução na carreira brutal.
Verdade.
E acho que é, de facto, um exemplo de abnegação.
Verdade.
De não baixar os braços. Foi emprestado, jogou muito bem, foi vendido, depois comprado pelo Chelsea, e quando eu próprio esperava que ele fosse só um jogador de rotação no Chelsea, ele assume-se como titular, gosto muito.
Exato, um dos melhores jogadores do Mundial de Clubes.
Deixa-me dizer aqui...
Das maiores razões que o Chelsea olha, também vê-se o Mundial de Clubes,
o Pedro Neto. Concordo, sem dúvida. Aliás, na minha opinião, a par de Enzo, da dupla Enzo Caicedo...
Sim.
Não é, Alex?
Também muito importante.
A par da dupla Enzo Caicedo, o jogador de maior destaque no Mundial de Clubes
concordo plenamente. E os dois titulares extremos da seleção portuguesa é Pedro Neto e Francisco Trincão,
para mim. E deixa-me acabar de dizer assim... João Félix, Pedro Neto é um belíssimo exemplo para a tua carreira, na minha opinião. Tenho de dizer isto, Alex. Sabes que eu não concordo nada com estas opções de carreira nesta idade.
João Félix
para o
estava
país
no Chelsea
questão,
também, não é?
Também estava no Chelsea e pelos vistos, davam-se bem. Nós percebíamos isso pelas redes sociais. Isto não é uma crítica, porque sabes o quanto eu gosto de João Félix. É só
ele ainda vai voltar para
a evolução que Pedro Neto está a ter na carreira. Eu gostava muito de ver num jogador com um talento muito superior ao de Pedro Neto, inato. Que é João Félix.
Olha que não sei. Olha que o Pedro Neto da formação...
Talento inato,
não, não, eu digo isto porquê? Porque eu quando vi os jogos da formação do Pedro Neto no Braga, houve uma razão pela qual o Pedro Neto vai do Braga para o Lazio sem jogar muitos jogos da equipa principal.
Isso aí é verdade. Mas,
era talento.
É Pedro talento. Neto é
era dos jogadores mais talentosos.
Talento.
Assim. Exato. E Pedro Neto é capaz de ficar na história como o jogador mais talentoso a sair da Academia do Braga.
Certo.
O Roger Fernandes está a sair agora.
Vamos ver agora com o Roger Fernandes.
Mas exatamente. Pedro Neto, neste momento, é esse jogador.
Isto foi um meu recado porque acho que Pedro Neto, e daí eu queria dar,
só
quero
dar
este destaque
de talento,
para também fazer a comparação com o Félix. Mas, Pedro Neto é um belo exemplo para muitos jogadores talentosos portugueses que é não desistam.
Exato.
E tenham sempre mais fome e mais ambição. Pedro Neto, para mim, é um belíssimo exemplo.
Exatamente, Pedro.
Olha, Alex, nós falámos da convocatória e para a semana, depois de um dos jogos, vamos ter mais para falar sobre a seleção,
sem dúvida.
Temos aqui jogos de seleções esta semana para dar destaque.
Temos de começar aqui com a Dinamarca e a Escócia. Porquê? Porque temos um Victor Froholt e um Morten Hulman
claro,
a inspirar
momento,
os portugueses.
A Dinamarca, a seleção dinamarquesa, neste momento, vai ser muito vista, digo já.
Sem dúvida.
Vai ser dos jogos mais vistos pelos portugueses.
Eu vou ver este jogo.
Eu também. Portanto, Froholt e Hulman inspiram a mim ao Alex a ter aqui o Dinamarca e a Escócia, que é um jogo interessante, olha, nem que seja nas bancadas.
Eu gosto muito de
Dinamarca e de Escócia nesse aspecto, mas parece-me, Alex, deixa-me dizer-te, ao dia de hoje... A Dinamarca é bem superior a estas coisas.
Concordo plenamente contigo.
Se fosse em Glasgow este jogo ou em Edimburgo...
Ah, seria mais difícil.
Teria mais
sim.
dúvidas.
E a odds da Dinamarca está muito jeitosa, Dou. 1,53.
Eu adoro quando o Alex diz odds jeitosa.
1,53 é uma odds jeitosa.
Sem dúvida. Dinamarca é a favorita. A Betano concorda connosco. E a Escócia, 5,80/2. Ou Alex, eu vou sem pestanejar Dinamarca.
Também vou com Dinamarca.
Se fosse na Escócia... Talvez fosse empate.
E,
mas...
e sem pestanejar também, Ucrânia-França, vamos os dois França.
Ucrânia-França, vamos os dois França, mas atenção ao talento desta Ucrânia, de Sudakov também.
De Trubin, Sudakov.
Sudakov, reforço do Benfica, sem dúvida. Mas é ao talento e à organização defensiva desta Ucrânia, que tem muitos bons jogadores do meio campo para trás também, não é só do meio campo para trás.
E adeptos do Benfica, nós vamos falar do Benfica no próximo episódio,
sem dúvida.
Ok?
Bom toque agora que deste, Alex,
só para dar
aproveitando
só Sudakov, Sudakov, não é?
E a Ucrânia, exatamente.
E agora, República da Irlanda contra a Hungria, duas equipas que estão no mesmo grupo que nós.
E todos os portugueses, como dissemos há pouco, vão estar a ver a Dinamarca, mas também vão estar a ver este Irlanda-Hungria, Alex, a tua carinhosa Irlanda.
Ah, sim, o país da minha mãe.
Exatamente, portanto tens esse carinho especial também. Deixa-me dizer-te que eu acho que esta odds, isto é um jogo tripla, se fosse na Hungria, eu acho que a Hungria teria favoritismo.
Sim.
Como é na República da Irlanda, eu vou empate neste jogo.
Eu vou com a Hungria, mesmo assim. Eu acredito
com o Szoboszlai a marcar golaço,
acredito que o Szoboszlai possa fazer uma diferença.
Queza...
Apesar de Evan Ferguson ser o grande destaque desta seleção irlandesa.
E na frente, o Barnabás Vargas.
Sim, verdade.
Marca
verdade.
Muitos gols pelo Ferencváros.
É verdade, é verdade. Mas
bom
sim.
destaque do ataque da Hungria.
E olha só, Szoboszlai, com 24 anos de idade, já tem 55 jogos pela seleção húngara.
Líder.
Exatamente. E houve uma fase que a seleção húngara teve 14 jogos sem perder.
Eu acredito que naquele surreal. Belíssimo estádio em Dublin, que eu não sei o nome, Alex, mas tu vais me dizer de certeza.
Viva, acho que é a Viva Stadium.
Eu acredito que vai dar empate 3-0-5 com um grande gol do Dominic Szoboszlai.
Pode acontecer.
E do outro lado, Evan Ferguson.
Pode acontecer, sim.
Está muito bem na Roma.
Então vai, eu sei que disse Hungria, mas eu vou dizer empate. Por
vai
respeito,
empate também,
por respeito
não é?
À minha mãe.
Convém, senão, olha... Estou a brincar, Alex. Olha, último jogo de destaque para as nossas, aqui para o nosso ecrã é o jogo de Portugal.
Arménia-Portugal. Portugal vai vencer, 1-13. Com a titularidade de Francisco Trincão, se escrever por baixo.
É isso, concordas comigo. Acho que Portugal vence, 1-13, com uma ressalva.
Sim.
Às vezes estes jogos, neste tipo de países, e eu lembro-me de jogos de Portugal na Arménia a ganhar pela margem mínima.
É verdade.
Lembro-me
é verdade.
Disto.
É verdade.
Portanto, Portugal, atenção... Não vacilem e
mas
não brinquem
com o Martínez é conhecido em qualificações, nós já vimos.
Não, é muito factual, é muito
forte
realista.
Em qualificações.
É verdade.
Aliás,
sim.
Na Bélgica e em Portugal, em jogos de qualificação, acho
sim,
que
verdade.
Perdeu pouquíssimos jogos.
Eu vou Portugal.
Se perdeu.
Vou Portugal 2, tu também, não é?
Sim,
13,
sim.
Para a Arménia ganhar, para termos uma noção, 17 é ótimo.
Turquia-Espanha.
Alex, Turquia-Espanha.
Na Turquia. Kenaniel Diz, Arda Güler, Orkun Kökçü.
Podes dizer mais. Eu vou dizer empate.
Vais dizer empate neste
Eu
jogo?
Vou empate.
Eu vou à Espanha mesmo assim.
Foi empate. Porque é na Turquia.
Entendo.
Porque é na Turquia.
É um ambiente
se fosse
difícil.
Se fosse em Espanha, eu iria Espanha.
E prestem atenção, se não sabem quem é Kenaniel Diz da Juventus, por favor,
Alex,
vejam.
Neste momento a Turquia tem uma coisa muito boa e por isso é que eu vou empate. Tem muito talento e joga em casa. Portanto, tem esse ambiente aliado a muito talento. E portanto eu vou empate neste jogo, mas se a Espanha ganhar não é surpresa para ninguém. Vou à Espanha, não é Alex?
Espanha, sim.
Alex, seguindo por aqui, temos aqui
Paraguai-Equador.
Paraguai-Equador. Agora, qualificação sul-americana.
X. Jogo muito dividido.
É, porque... É
Paraguai verdade. Em casa é muito difícil.
É verdade. É uma equipa, Alex, muito forte este Paraguai. Este Paraguai... não, é verdade.
Sim, é verdade.
Em termos de talento, mas em termos de organização. Gustavo Alfaro fez aqui um trabalho, faz um trabalho fabuloso no Paraguai. Desde que ele pega, Alex,
sim.
O Paraguai em casa, uma fortaleza, sem dúvida. Eu vou Paraguai 1.
E Brasil-Chile? Também vamos 1.
Brasil-Chile, vou 1. Este Chile está muito, muito mal. E estou curioso para ver este Brasil de Ancelotti.
Sim.
E para acabar com Argentina-Venezuela, Alex.
Eu vou à Argentina também. Mas a Venezuela também tem uma seleção com muitos jovens de qualidade.
Interessante, ao contrário do Chile neste momento.
Verdade.
Quer dizer,
há um jovem que eu gosto muito, que é o Dario
Osório.
Já viram Michelin,
verdade. Mas vou à Argentina também tenho atenção à qualificação sul-americana, que é sempre muito forte, há sempre grandes jogos, Alex. É mais rasgadinhos, não é?
E estas seleções, Equador, Venezuela, Paraguai, têm qualidade.
Têm qualidade. Bons treinadores e têm talento.
Exatamente,
sem dúvida.
Pedro.
É a nossa última dica do episódio 2, não é, Alex?
Com a palavra qualidade.
Com a palavra qualidade. Qualidade dos nossos episódios suportados pela qualidade dos nossos espectadores do Private Show.
Exatamente.
Quanto a vocês, para a semana estamos de volta, numa semana de pausa de clubes. Semana Internacional, vamos estar cá para falar de seleções e para fazer antevisões de Champions League.
E comentem dinâmicas que gostariam de ver
exatamente.
Na pausa de clubes. Podemos inspirar em vocês.
Pensem
e o comentário passará no ecrã.
Exatamente. Pensem na Champions League e lancem nos desafios da Champions.
Exato.
Na semana a seguir à Champions.
Exatamente.
Não é,
já estás a dar um spoiler. Já estás a dar um spoiler.
Malta, um grande abraço a todos. Participem, subscrevam. Estamos aí juntos. Mais uma semana de Private Show.
Forte abraço, pessoal, e obrigado.